Claro, na Renascença, com José Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento, nesta noite de terça-feira. Boa noite, Dr. Vera Jardim, começo por si. Vamos falar do Orçamento de Estado, mas começamos talvez com uma nota em relação às eleições regionais nos Açores. O PS renovou a maioria absoluta, mas há sobretudo uma nota de uma forte abstenção, um recorde, aliás, em regionais nos Açores, 59,16%.
É verdade, praticamente muito a tocar os 60%, mas antes disso deixe-me também saudar a Renascença e este novo guião de programas em que pela primeira vez estamos, um dia diferente do que era usual, uma hora diferente do que era usual, e enfim, desejar à Renascença enfim, todo o êxito em tempos tão difíceis para a comunicação social, este esforço que a Renascença está a fazer para, enfim, ter uma audiência à altura daquilo que são os pergaminhos da Rádio Renascença e, portanto, desejo à Renascença e também a si em particular, estamos nisto há vários anos,
sim,
os maiores êxitos com esta nova grelha de programação.
E cá estamos também para contribuir para isso com este debate, pois, onde a política também é importante ser,
sim,
abordada às
é
vezes.
Importante, é importante, e ouça, aí temos a prova nas eleições dos Açores, em que há um afastamento cada vez maior, não quer dizer que isto vá ser uma regra, mas desta vez... não sei explicar, naturalmente as pessoas mais perto do acontecimento saberão explicar, mas uma abstenção de quase 60%, a roçar quase os 60%, é preocupante. Bem sei que poderá haver um fator que, naturalmente, as sondagens davam, dá umas semanas, uma vantagem folgada ao PS, sempre a apontar para a maioria absoluta, e, portanto, não sei se terá sido isso que desmobilizou as pessoas, sempre dentro daquela ideia, os resultados já estão mais ou menos, já podemos contar com este resultado. Não sei, de qualquer maneira, é preocupante uma abstenção de quase 60% do eleitorado, e acho que isso levanta aos políticos em geral, aos responsáveis, a começar pelo Presidente da República, que também se mostrou preocupado com isso, e depois aos políticos em geral, uma interrogação: o que é que estará a correr mal para que os cidadãos se afastem tanto, digamos, da política?
Quanto à vitória do PS?
Quanto à vitória do PS, ela já estava prevista, e isso mostra que o PS, enfim, ganha a confiança, reganha a confiança das populações dos Açores. Eu gosto pessoalmente bastante do Presidente do Governo Regional, que conheço, enfim, relativamente bem.
Vasco Cordeiro.
Vasco Cordeiro. Enfim, a quem desejo também as maiores felicidades. Os Açores têm problemas muito difíceis, como sabemos. É uma economia muito frágil, com uma dispersão muito grande da população, com grandes despesas, grandes encargos provenientes disso. A Madeira tem menos, porque apesar disso são duas ilhas, sobretudo a Madeira e depois também o Porto Santo. Os Açores têm uma grande dispersão, e naturalmente que é difícil, sobretudo quando há problemas, como seja a base das lajes, como sejam as cotas leiteiras, etc., que para uma economia frágil como é a dos Açores, embora com o turismo a crescer muito agora com os voos low cost, mas naturalmente desejo ao governo, ao novo governo do Vasco Cordeiro, as maiores felicidades e também a solidariedade, digamos, do governo do continente, do governo de Lisboa, naquilo que for possível, dentro daquilo que são as nossas condicionantes orçamentais de que iremos, penso eu, falar.
Vamos agora
assim,
então, falar sobre o Orçamento de Estado 2017, apresentado na Assembleia da República, de resto também já enviado a Bruxelas, vai,
sim,
agora ser,
sim,
sujeito a debate também na Assembleia da República.
Sim.
Em primeiro lugar, antes das medidas, também um contexto, porque disse muitas vezes, não estou bem recordado em relação à sua posição, que as maiores dificuldades viriam mais de Bruxelas do que internamente em relação a este orçamento. A verdade é que tivemos uma negociação quase até à última e hoje em dia vemos líderes como Jerónimo Sousa ou Catarina Martins mostrando até alguma insatisfação em relação a um orçamento que, no entanto, aparentemente tem uma aprovação mais ou menos garantida.
Sim, e acho que isso que é um dos fatores fundamentais a ressaltar neste orçamento. Nós falámos aqui, suponho que no último programa, ou no penúltimo programa, da discussão do orçamento da praça pública, e o que vinha a lume e o que nós sabíamos eram muito propostas vindas, digamos, da esquerda do PS. Não estou a dizer que foi que essa discussão tenha sido suscitada por essa esquerda, pelo Bloco de Esquerda, em especial porque sabemos que que o PCP tem outra forma, digamos, classicamente, de estar na vida política, mas o chamado imposto patrimonial, que chegou a ser chamado o imposto Mortágua, etc. E o que íamos ouvindo, sinceramente, a mim não me sossegava muito. Eu acho que deixei um pouco transparecer essa preocupação, porque, no fundo, era uma série de coisas que eram desejáveis, mas que, a serem todas cumpridas, aumento das pensões desde o dia 1 de janeiro, a devolução da taxa,
sobretaxa.
Da sobretaxa desde o dia 1 de janeiro, etc., tudo isso me parecia pouco compatível com as obrigações que temos para com Bruxelas.
E continua a manter esse pessimismo?
Não mantenho, porque, como você sabe, estas coisas não se vão passar assim. Ou seja, houve, digamos, claramente neste orçamento, enfim, vejamos, ainda havemos de falar do orçamento, certamente, claro, várias vezes ao longo dos próximos meses, mas houve, digamos, um sentido de realidade, da realidade, que eu penso imposto pelo governo, certamente, aos partidos que apoiam a solução à sua esquerda, o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes, no sentido de ir ao encontro de uma das temáticas fundamentais, que é a devolução de rendimentos, sobretudo às classes mais desfavorecidas, a criação de novos impostos para classes que são bastante mais favorecidas, mas, de certo modo, com o cumprimento, de certo modo não, com o cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade.
E em que medidas é que houve esse choque com a realidade imposto pelo governo aos parceiros de esquerda?
Houve nestas que eu já lhe disse, quer dizer, o que a gente ouvia falar, e continua a ouvir falar, como tendo sido as reivindicações do PCP e do Bloco de Esquerda, eles não negam que eram essas as suas reivindicações, é o seu caderno de encargos, é o seu programa, era a devolução imediata da taxa, era o aumento das pensões em 10 euros para toda a gente a partir de 1 de janeiro, etc., etc. E a verdade é que esses problemas, no que diz respeito quer à devolução da sobretaxa, quer às pensões, que são aqueles mais visíveis, porque são aqueles que enfim, que têm mais impacto orçamental, a verdade é que essa matéria está aparentemente fechada, porque o que nós ouvimos dizer, naturalmente para além da retórica política que o PCP e o BE continuam a usar, de que se baterão pelas medidas que propuseram, etc., aliás, cada um tentando chamar a si, digamos, os louros.
Portanto, as matérias assim, centrais estão fechadas nesse
essas
ponto de vista.
Matérias, para mim, é quase
evidente.
O
que é que está em aberto? As questões que Bruxelas
não,
pode levantar?
Não, o que está em aberto são pequenas coisas de que ouço falar, mas que não têm impacto, mas não aquelas que teriam um impacto tremendo no déficit. Porque se fôssemos a devolver a sobretaxa e a aumentar as pensões a partir de 1 de janeiro, não estou a dizer se era bom ou se era mau. Não estou a dizer se era boa ou má política, estou a dizer que elas iriam contra, manifestamente, iriam prejudicar imenso, a não ser que fossem criados novos impostos para além do possível e imaginável, porque, repare, só para dar um exemplo, este imposto que tanto se falou e que tanto se temeu, o imposto sobre o património imobiliário...
Está cá.
Está cá, mas quer dizer, mas está cá de uma maneira que um casal só pagará um imposto a partir de 1.200.000 de valor patrimonial. E todos nós sabemos que os valores patrimoniais, não vou dizer se são 50%, se são 60%, mas são mais baixos que os valores do mercado, normalmente. E, portanto, não era aquilo que se temia. Naturalmente, quando há um novo imposto, toda a gente vem dizer, os setores, designadamente da construção e das pessoas que vivem. E bem, e hoje esse setor...
Ou no alojamento local também.
Do alojamento local também, e portanto há uma série de pessoas que, enfim, que se levantam logo, basta uma pequena taxa sobre o turismo, uma coisa no género, dizem logo que aquela taxa vai prejudicar o turismo, vai acabar com o turismo.
E não vê esses riscos?
Não vejo estes riscos, sinceramente não vejo estes riscos. Se nós formos medir o que é que se passa nessa matéria, o esforço adicional pedido a certas pessoas, a certo tipo de atividades, mais do que a pessoas, mas também a pessoas, obviamente, porque no fundo são sempre pessoas, é relativamente pequeno, face àquilo que é o contraponto disso, que é uma política generalizada de ajuda, sobretudo, basta o aumento do IAS, basta o salário mínimo, que não consta do orçamento, mas que, enfim, está anunciado que vai subir, tomei aqui nota os livros para o primeiro ciclo, o complemento social para idosos, que vai aumentar, porque o IAS também vai aumentar, uma série de
para
coisas.
Para si, os princípios de justiça são, social, justiça
há uma aproximação,
fiscal,
há uma aproximação grande, digamos, e daí que o Ministro das Finanças tenha podido dizer que se tratava de um orçamento de esquerda. Eu não vou agora dizer se é um orçamento
ou não é, na
de esquerda.
Sua opinião?
Não, ouça, é um orçamento que, nesta medida de taxar rendimentos mais altos, de taxar atividades que são prejudiciais e que essas verbas serão atribuídas aos respectivos setores. É o caso da FED Tax, é o caso também do Imposto sobre o Património, que será fundamentalmente um financiamento adicional que já vinha sendo anunciado há muito tempo, que era preciso um financiamento, encontrar formas de financiamento
a segurança social.
Para a segurança social. E, portanto, teremos a ocasião, naturalmente, de discutir isto
com
mais detalhe.
Mas
gozam do meu apoio, porque...
Quando a oposição diz que é um orçamento em que os impostos são introduzidos em janeiro e a reposição de rendimentos é gradual até ao final do ano, não é justa essa crítica?
Não. Ouça, um orçamento, como aliás, enfim, é uma verdade do senhor de La Palice, um orçamento, como já várias vezes foi dito por Ministro das Finanças, não precisava dizer, mas disse-o e disse-o bem, é uma escolha. Nós não podemos ter tudo. E temos uma situação em que as principais dúvidas sobre o orçamento são a situação que nós vamos defrontar, situação internacional, sobretudo. Ou seja,
é o maior risco sobre o orçamento?
Eu acho que sim.
É externo?
É externo e é também a situação do setor financeiro em Portugal. Há dois riscos aqui grandes. É o risco externo. Nós assistimos nos últimos tempos a Brexit, assistimos à crise dos refugiados. Nós, a Europa vive hoje em crise permanente, seja por uma coisa ou por outra, e a crise aumenta a crise. Há sempre novas questões de crise, há novas crises sempre a somar a crise. E, portanto, naturalmente que qualquer orçamento tem sempre, naturalmente, um conjunto de riscos. E estes são riscos, porque se me pergunta se tudo aquilo das previsões macroeconómicas em que o orçamento assenta se vai dar, bom, não sei. Não sei se vamos crescer 1,5%, não sei se as exportações vão crescer a 4,2%, mas também devo dizer o seguinte, estes números não são números que fujam de uma realidade bem possível. Nós vamos crescer este ano 2016, como é sabido, à volta de 1%, 1,1%, à volta disso.
Mas é possível reduzir o déficit com esse tipo de crescimento económico?
É possível reduzir, tanto que é possível que o vamos reduzir este ano. E vamos reduzir, este ano vamos reduzir.
Cortando no investimento, por
Bom,
exemplo.
Está bem, é possível, porque nós não podemos ter tudo. Nós não podemos ter
muito
investimento.
Mas cortando o investimento tem também dificuldades
não,
na
mas,
atividade
ouça,
económica.
O corte de investimento, nós não podemos esquecer que os fundos estruturais vão ser a grande alavanca, já vão começar a ser, espero, nos próximos meses, a grande alavanca do investimento em Portugal, quer público, quer privado. Porque, como sabe, há sempre uma parte depois também do Estado nos fundos estruturais. E, portanto, acho que é possível que o investimento que este ano desceu, não sei, 0,6 à volta disso, que para o ano cresça, segundo as perspectivas do Governo, 1,5% à volta disso. Portanto, enfim, teremos que olhar com otimismo. Acho que a Europa vai ver este orçamento de uma forma diferente daquela que viu o projeto do último orçamento. Como se recorda, houve discussões durante várias semanas e uma quase imposição de novas medidas. E, portanto, espero que tudo corra bem, que o orçamento seja aprovado e que nós consigamos começar a fazer um caminho de devolução de rendimentos às pessoas, mas, sobretudo, de crescimento, de mais exportação e de mais competitividade.
A opinião de José Vera Jardim no Falar Claro sobre o Orçamento de Estado na edição desta semana. Falar Claro com Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento, agora com a opinião de Nuno Moraes Sarmento. Boa noite, doutor.
Boa noite.
Uma nota breve sobre as eleições nos Açores. Forte abstenção. Porquê é que os açorianos não vão às urnas? Numa tendência que não é propriamente muito diferente daquilo que vamos assistindo em todo o tipo de eleições em Portugal.
Boa noite, sim. É uma tendência que se verifica em todas as eleições, mas que se verifica com particular intensidade agora nos Açores. Eu acho que há uma parte que se explica pela própria geografia e condições das ilhas dos Açores. Não são, em alguns casos, situações como em Portugal continental, de tão fácil deslocação e voto. Portanto, há razões endémicas, se quisermos, que justificam alguma diferenciação na abstenção. E depois há, do ponto de vista político, aquilo que eu penso ser o conformismo atávico do Soeiro Pereira Gomes é aquilo que me parece existir politicamente nos Açores. Trata-se de uma economia fortemente dependente do poder público e, portanto, do governo regional, neste caso, e dos municípios. Trata-se de uma sociedade mais conservadora nos seus comportamentos e, do que aqui, não existem muitas condições, conhecer a realidade dos Açores é conhecer, não existem muitas condições pela separação das ilhas, pela prevalência natural, não estou a dizer que represente qualquer batota política, do governo regional e do poder público. Eu diria que não é tão fácil nos Açores como será em Portugal a afirmação de uma qualquer alternativa. Portanto, eu penso que a razão...
O PS está para ficar. O poder.
É também muito ligado, eleições deste tipo são eleições que acabam de ser muito ligadas às personalidades que estão em disputa. Nós tivemos ciclos prolongados de poder, tivemos com Mota Amaral um ciclo prolongado de poder, tivemos com Carlos César um ciclo prolongado de poder. Eu diria que aqui a novidade é a transição de Carlos César para Vasco Cordeiro e a capacidade, que tem muito a ver com a personalidade e com a capacidade política do próprio Vasco Cordeiro, de conseguir, sem a normal interrupção associada à forte personalização do poder nos Açores, de conseguir fazer uma sucessão dentro do mesmo partido, sem uma alternância de poder. Eu acho que esse é que foi o momento-chave.
É difícil, então, fazer oposição
nesse
quadro.
É difícil fazer, sempre foi. É difícil, se recordarmos, o Partido Socialista dizia precisamente a mesma coisa que eu digo. Não é uma opinião política ou partidária, é uma constatação, enfim, de conhecimento feito da geografia e da circunstância política dos Açores. É mais difícil a alternância nos Açores do que o será aqui no continente ou mesmo na Madeira. E por isso os ciclos de poder tenderão a ser ciclos personalizados de poder, diria eu, arriscando que não era por isso expectável, na minha opinião, que nestas eleições Vasco Cordeiro perdesse as eleições.
Vamos falar do Orçamento de Estado. Nota geral que dá ao orçamento apresentado por Mário Centeno?
É um orçamento que eu diria é pouquinho.
Então,
é pouquinho para aquilo que o país precisa. É pouquinho para aquilo que o país precisa. Tentando sair do bailado esquerda-direita ou do bailado do PSD, do CDS, do PS e do PC, tentando sair desse bailado e fazer uma leitura um pouco acima disso, o que é que eu procuro no orçamento? Procuro no orçamento duas coisas. Em primeiro lugar, a garantia de que não vamos complicar mais ainda a situação que temos. E nesse aspecto, em primeiro lugar, o respeito pelos compromissos internacionais, que se mantém e que é positivo, já o disse uma vez. Em segundo lugar, para que se não complique mais a situação de partida, que não haja um desequilíbrio excessivo na proposta orçamental entre receita e despesa e nas formas de distribuição dessa receita. E eu diria que aqui é aqui que estamos um pouco no limite. É um orçamento muito feito à custa da receita, como vai sendo crónica em Portugal, mais uma vez revela a dificuldade, para não dizer a incapacidade, de reduzir significativamente a despesa estrutural do Estado. É, portanto, um orçamento feito muito à base da receita. Dir-me-ão, não é novidade e não é. Sabemos que, infelizmente, em Portugal, os orçamentos têm sido consecutivamente feitos nos momentos em que é preciso maior arrecadação, à custa de um aumento da carga fiscal. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que temos uma economia que ela própria não dá muitas alternativas. Quer dizer que não é possível, ou não é fácil, pelo menos ao poder político, partindo do princípio que não são todos descerebrados os que por lá passaram, não é fácil, fora do quadro fiscal, encontrar flexibilidade na nossa economia que permita adaptar o orçamento às diferentes circunstâncias. E, portanto, esse é que é o nosso ponto fraco. O nosso ponto fraco está do lado da economia, não está do lado...
Assim, não é um ponto fraco deste governo, é algo estrutural.
É algo estrutural, mas por isso a avaliação que se deve fazer do orçamento de cada governo é precisamente o dirigir-lhe a pergunta se este orçamento nos ajuda a alterar essa situação endémica e quase fatalista.
Ajuda ou não?
Não. E não ajuda, em primeiro lugar, não ajuda nunca um orçamento que resolve o problema à custa da receita fiscal, como tem acontecido sucessivamente ao longo dos últimos anos. Portanto, isso nunca permite que a economia respire. Em segundo lugar, e esta é uma dupla negativa, quando acontece um acento tónico na carga fiscal e não existe em compensação medidas significativas dirigidas à economia que nos permitam... pelo menos acreditar que vamos aumentar as exportações, que vamos aumentar a capacidade produtiva num determinado setor, que vamos aumentar um qualquer resultado setorial ou conjuntural mesmo na nossa economia. E neste orçamento eu não vejo. Nós vimos em orçamentos anteriores, num período em que havia também um enorme apoio na receita fiscal, por razões que sabemos terem a ver com a situação em que o país se encontrava, mas esquecendo isso, havia, pelo menos nessa altura, pelo menos no plano do discurso, e houve-o no plano da ação política, quanto aos resultados cada um avaliará, uma aposta, digamos assim, de compensação, uma aposta forte nas exportações e numa concentração, se quisermos, do apoio público e do músculo público para facilitar a posição exportadora das empresas portuguesas. Havia pelo menos este drive, esta ideia, esta direção. Se me conseguirem apontar uma única direção para lá da patológica, e eu digo patológica quando ela é a única verdade que parece existir na cabeça dessas pessoas, da patológica socialização sistemática de tudo o que é diferente. E socialização significa equalitarização por baixo, sempre por baixo, sempre por baixo. E é de facto essa a diferença. Eu não acredito numa sociedade que se nivela por baixo, eu acredito numa sociedade que se nivela por cima. Então, para se nivelar por cima tem que haver oportunidades, tem que haver diferença,
que cria impostos.
Tem que haver premiação, tem que se premiar o mérito e não o tempo ou a persistência, tem que se reconhecer e dar espaço a que possa ser diferente economicamente aquilo que o é. E nós em Portugal parece, cada vez que temos o Partido Socialista no governo, mais ainda quando temos sobre o Partido Socialista a carga política fortíssima do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, mas mais do Bloco de Esquerda, que todas as propostas que faz visam, em primeiro lugar, criar confronto social, queria colocar grupos contra grupos, classes contra classes, setores contra setores. É essa a primeira aposta do Bloco. Já não é uma aposta de ruptura, porque se deve ter esgotado a imaginação de ruptura em propostas, digamos, de comportamento social. Passa a sê-lo agora no plano económico, até porque estão mais próximos do governo, passa a sê-lo agora no plano económico,
mas
a transposição desse conflito.
Reconhece aqui uma escolha, o ministro falou na escolha, uma escolha ideológica. Não. Aumentar um imposto sobre o imobiliário e, por outro lado, subir as pensões. Aumentar o imposto sobre o imobiliário, aumentar um conjunto de impostos, até sobre pequenos alguns consumos.
Eu peço desculpa, mas acho que isso é conversa política fiada. E explico-lhe porquê. Existe sempre. Nós também poderíamos ir aos orçamentos do governo anterior, que tiveram momentos de enorme aumento de carga fiscal, e encontrar, porque existiram sempre, bolsas, patamares, setores em que houve uma maior atenção de apoio. Quer dizer, houve pensões que subiram mais, olha, aquelas que estão abaixo da pensão mínima, as famosas.
Não, mas eu falava mais na receita fiscal, porque uma coisa é atacar, entre aspas, o rendimento sobre o trabalho, outra coisa é o consumo, naturalmente, e aqui há uma opção também, por exemplo, um imposto extra, do ponto de vista dos imóveis.
Não, mas a pergunta que me estava a dizer é, aqui parece que há, apesar de tudo, uma direção. Aumenta-se imposto aqui, mas compensa-se...
Isso é o que diz o Ministro das Finanças.
Pronto, e foi o que você me perguntou. E é o que eu respondo. Aumenta-se o imposto aqui para ter uma folga ali que nos permita
até
apoiar as pensões,
social,
etc. Eles fazem esta leitura. E eu digo, isto não é leitura nenhuma. Porque em todos os orçamentos, mesmo naqueles que tiveram, Vítor Gaspar, o maior aumento da carga fiscal, existiu ou existiram sempre bolsas de atenção social, se quisermos. As pensões mais baixas foram mais apoiadas pelo governo anterior na situação difícil do que o são, aparentemente, neste segundo orçamento, que as aumenta em zero. Provavelmente, eu penso que se deverá a mais um erro dos múltiplos erros do doutor Centeno, que faz aquele sorriso, enfim, pouco expressivo, vamos pôr assim, em cima de tudo o que diz, e que vai criando problemas ao governo, atrás de problemas ao governo. Quer dizer, hoje tivemos Vieira da Silva a dizer, bom, não é bem assim, algumas das pensões mínimas vão ser aumentadas, o ministro quando disse aquilo foi mal entendido, o ministro é sempre mal entendido, até ao dia em que se perceber que não é o ministro que é mal entendido, é o ministro que pensa mal e se explica mal e nós estamos a entender bem, e o problema está no ministro e não nos ouvintes. Mas enfim, vamos andando assim. E portanto, isto para dizer, a compensação social, este discurso que nós aumentamos aqui para compensar ali, é conversa política fiada e sempre existiu. Sempre existiram focos de compensação social ou de maior atenção social em todos os governos, mesmo nos momentos de maior impacto fiscal. Portanto, não é por aí. A questão está em saber, este orçamento, sim ou não, altera claramente o rumo que vínhamos tendo durante a legislatura anterior, do ponto de vista da receita e da cobrança fiscal e do ponto de vista da despesa e ainda do incentivo à economia. E eu digo, primeiro, há objetivamente, e não vale a pena fugir a isso, uma preocupação, um foco deste governo, existiu no orçamento anterior e mantém-se neste, de uma reversão de medidas que representa uma redistribuição social, se quisermos, que o governo entende mais justa e que eventualmente o será, porque tem um foco em grupos menos favorecidos da população. Não vou negar isso, portanto, existe, essa marca está lá, e negá-la, quer dizer, é negar a evidência, mas com a mesma clareza, para mim, está lá, sem um desvio, o mesmo propósito de resolver o orçamento através da receita fiscal, e, portanto, o mesmo crónico e inalterável recurso ao pobre do cidadão contribuinte para resolver os problemas que o Estado a si próprio queria. Continuamos, portanto, nesse aspecto, com a mesma marca. Este é tanto um orçamento de carga fiscal sobre os contribuintes, quanto eram os orçamentos anteriores. Podem vir com a conversa, tira-se aqui, põe-se ali, tudo somado. Não alteramos, não invertemos, não podemos dizer nós estamos aqui a combater pelos contribuintes a carga fiscal que sobre eles impende. Não pode, não, continua na mesma. E, finalmente, do ponto de vista da economia, é pior do que eram os orçamentos anteriores. Porquê? Porque não tem uma direção e uma estratégia. Podia-se dizer, não, há aqui um foco decisivo nas exportações, como o governo anterior, ou há aqui um foco decisivo na investigação e todos os recursos para aí são dirigidos, ou há um foco decisivo num setor qualquer da economia e é aí que nos vamos concentrar e procurar alavancar força e dimensão. Não há nada. E sem estratégia, se nós nas nossas vidas individuais, nos nossos orçamentos familiares, se não pensarmos um bocadinho e não arrumarmos a nossa cabeça, chegamos ao fim do mês e uma certeza temos, é que o dinheiro não chega. Portanto, se todos nós temos que ter estratégia, digamos assim, para sobreviver, para aguentar, para organizar receita e despesa, é extraordinário que o orçamento de Estado não nos aponte nenhuma ideia de futuro. Temos e com isso não há nenhuma ideia de esperança.
Obrigado, Nuno Moraes Sarmento, Vera Jardino, Falar Claro desta semana. Sempre agora às terças-feiras. Encontramos-nos no final de tarde da próxima terça-feira.
Renascença. A par com o mundo.